Nós estamos estudando agora o livro de Josué, só que não iniciamos ainda o livro propriamente dito. Estamos falando sobre a pessoa de Josué. E na sua folha, então, no domingo passado nós vimos Josué, sua preparação. Vimos que ele começou como general, pelo menos no relato bíblico, né? Primeira vez que ele apareceu. Ele apareceu como general, como o dirigente na batalha contra Amaleque, mas depois ele passou por todo um período de preparação. Nós temos visto isso e podemos ver em tantos e tantas pessoas, servos de Deus na Bíblia ou na história da igreja, como Deus sempre precisa trabalhar na nossa vida. Nós pensamos que Deus pode já pegar a nossa vida e nos usar para ganhar o mundo, e realmente Deus precisa passar por um período de preparação. E cada vida tem uma história diferente. A história de Moisés foi de uma forma, e agora a história de Josué é diferente, mas segue o padrão de preparação. Ele já entrou na ação. Josué é um homem de ação. Ele nunca vai ser um homem assim, como ministro. Ele não fica assim, recebendo destaque de Josué, nunca vai ser assim de Deus mostrar para ele, como ele fez para Moisés, mostrar os 10 mandamentos, mostrar a planta do tabernáculo. Josué não vai ser esse tipo de homem, mas Deus prepara a vida dele. Nós já frisamos isso domingo passado, né? Letra C. Amante da presença de Deus, ele subia no monte junto com Moisés, não chegava lá onde Moisés estava, mas ficava lá os 40 dias, pelo menos a primeira vez que Moisés ficou 40 dias. Josué também ficou, segunda vez ele não é mencionado, mas a primeira vez Josué ficou lá no monte os mesmos 40 dias que Moisés ficou. E depois também em Êxodo 33 nós vimos como ele não se apartava da tenda onde Deus falava com Moisés. Então, a preparação, até para uma pessoa, né, algumas pessoas podem falar assim, eu não sinto um chamado para ficar muito tempo em oração, meu dom não é intercessão, ou eu não sou uma pessoa de ouvir muito de Deus. Josué é um homem de ação. Ele é um homem de ação, é onde Deus vai usá-lo. Ele começa como general, e a grande obra da vida dele, no livro de Josué, é a obra de ação, é a obra de conquistar a terra prometida. Essa vai ser a obra de Josué, e é uma obra principalmente de ação. Ele vai entrar e ele vai tomar parte em ação. Durante o ministério dele, nós não temos muitos relatos dele lá na presença de Deus, mas a preparação é importante. Isso foi uma das coisas que aconteceu na vida dele. E lembrando que depois de entrar em ação, Deus o fez passar por um longo período, letra B, como servo. Isso é essencial também, é um princípio de Deus. Deus não vai colocar você diretamente numa posição de poder. Mesmo depois de muito quebrantamento, o poder é muito perigoso. Agora, sem preparação, nem pensar. Então, Deus tinha que passar Josué, como ele passa todos os seus servos escolhidos, ele passa por um período de quebrantamento. Depois, pulando um pouquinho na frente nossa história, nós vamos ver depois Saul. Saul não teve um tempo de preparação. Pode lembrar da história de Saul. Saul foi pego aí, colocado como rei de Israel, e você não tem um período de preparação para Saul. E ele não soube lidar com o poder. E Davi, que logo em seguida, depois de pouco tempo como rei, Deus já havia rejeitado Saul. Aí ele falou, aí mandou Samuel escolher um outro. Mas quanto tempo Davi teve que esperar, passando por seu período de preparação? Então, é muito importante, se Deus estiver fazendo alguma coisa na sua vida que parece que não sai, as promessas não vêm, aquilo que ele já deu até um antigosto, como para Josué, ele já entrou na ação, Deus o usou, teve vitória, e depois quanto tempo ia passar para ele a próxima vez ser usado por Deus? Ele falou assim, Deus, o que aconteceu? Caí em pecado? O senhor não quer me usar mais? Quebrei a aliança? Sei lá, alguma coisa aconteceu, não vou servir mais? Não. faz parte da preparação de Deus. Então, isso também é muito importante. E outra coisa que eu quero tornar a falar, que nós falamos que Deus chama pessoas de duas maneiras em relação a esse assunto que eu vou falar. Ele pode ter mil maneiras de chamar as pessoas, mas em relação à forma que Deus chama, tem duas maneiras que Deus chama as pessoas. Uma é como Moisés, em que não houve... Moisés nunca foi discípulo de um outro servo de Deus. Moisés foi chamado por Deus, ele ficou lá no deserto, ele teve, às vezes, alguma participação, o próprio sogro dele foi usado para dar um conselho e tal, mas Moisés foi um homem que foi chamado por Deus. Agora, Josué não. Josué foi chamado por Deus, mas através de um longo período discipulado com Moisés. Então, Josué passou por um período de discipulado, né? Então, Deus tem várias maneiras, Deus tem essas duas maneiras de trabalhar conosco. Pode ser que venha um chamado assim, meio assim, só soberano de Deus, ou pode ser que Deus prepare a sua vida e a minha através de um período de relacionamento, de discipulado com alguém que conhece muito mais a Deus. E Josué não só foi servo, que foi uma posição humilde, mas ele teve uma grande honra de estar ao lado, junto, subindo um monte, dentro da tenda, lugar que mais ninguém entrava. Josué entrava por causa de ser servo. Então aí entra a humildade e a disposição de estar junto com um outro servo, não reivindicando uma posição, não exigindo já estar em ação, mas simplesmente aprendendo. E ali ele teve, na letra D, nós vimos como... Josué foi zeloso, foi possessivo, ele mandou proibir aqueles que estavam profetizando e Moisés ensinou para ele a atitude de não querer segurar a autoridade para si. Né? Moisés falou, oxalá todos profetizassem, porque ele não tinha ciúme de ficar com a unção de Deus só para ele. Então, na letra D, ele foi sendo discipulado e vendo as atitudes que podiam estar erradas com o líder. Letra E, como pioneiro, ele foi um homem que entrou na Terra Prometida antes dos outros, junto com os 12, né, espias. Ele entrou, viu a terra, e isso faz parte também de um líder. Ele vai na frente, ele experimenta, ele vê que é bom. Ele não fala com o povo, vai que Deus vai te abençoar. Ele mesmo vai e ensina o caminho, né? Tem muitos líderes que falam, orem, jejuem, leia a Bíblia, faz isso, faz aquilo, mas eles mesmos não dão exemplo. E em outras coisas, né, de caráter, que é mais importante ainda, né? Esses dias eu estava ouvindo numa fita um homem que foi muito usado por Deus, está sendo ainda, mas teve uma época que ele estava assim num destaque muito grande, e ele entrou numa linha de discipulado, que é uma coisa, né, acabamos de mencionar, que é um princípio de Deus, uma coisa importante, mas entraram de uma forma errada. E hoje ele reconhecendo, ele até falou uma frase interessantíssima, ele falou assim, naquela época eu tentava impor caráter sobre os outros, uma coisa que eu mesmo não tinha. Então hoje ele reconhece isso e ele percebe que não dá para um líder implantar nos outros o que ele mesmo não tem. E isso vale para pai. Lembra que eu falo assim, todos nós somos líderes. Todos nós. Né? Então, isso é importante a gente perceber. Ok, e depois na letra F nós vimos esperando com perseverança e fidelidade. Por quê? Porque Josué estava pronto para entrar na Terra Prometida. Ele creu, Deus deu esse testemunho, né, que ele e Caleb estavam prontos para entrar, mas eles tiveram que esperar. Ele esperou todos aqueles anos para que o resto do povo estivesse pronto. Então isso não é fácil. Quem sabe que esperar não é fácil? Né? Esperar é uma das coisas mais difíceis que Deus pede. Agora, se você sabe que você está esperando porque você não está pronto, não é verdade? Já, pô, eu não estou pronto, eu tenho que esperar. Agora você está pronto e os outros não estão. Né? Você está pronto. Os outros que não estão. E Deus fala assim, não, espere os outros. Aí dá vontade de falar umas coisas até com Deus, né? Ok, tem um ponto aqui sobre Josué na sua preparação que não está na folha. Eu queria que vocês acrescentassem, né, como letra G. Nós queremos agora ler rapidamente como Moisés transmitiu a sua autoridade para Josué, recebendo unção e autoridade de Moisés. Né? Você pode chamar letra G, recebendo unção e autoridade de Moisés. É lógico que ele recebe em primeiro lugar de Deus, mas isso é um ponto muito importante, né? E Deus pode nos ensinar como aplicar isso. Como eu falei, todos nós somos líderes, todos nós, a maioria aqui, são pais e mães. De alguma forma, nós temos que passar autoridade para os nossos filhos ou para outras pessoas que nós cuidamos na vida espiritual, e isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem fazer. É muito, muito difícil ver um líder, principalmente um líder forte, um líder, muitas vezes um líder que tem algo de Deus, é difícil ver esse líder passar para uma outra pessoa. Então vamos ler, eu vou falar mais um pouquinho, nós vamos começar em Números 27. Eu quero que vocês sintam como isso foi uma das tarefas mais difíceis que Moisés tinha que fazer. É, muitas vezes o líder nem quer passar, né? Outras vezes ele não consegue ter a visão. Mas vamos ler aqui, vamos sentir junto com Moisés o drama dele. Vocês já sabem, antes de ler essa passagem, que o maior sonho de Moisés era o quê? Pense bem, ele está lá, ele foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. O grande objetivo de Deus era tirar do Egito e ficar lá no deserto, ou era uma outra coisa? Não, o grande objetivo de Deus é sair para entrar, não para ficar vagando. Vocês acham que Deus nos salvou para ficar andando nesse mundo, numa vida sem vitória? E lembrem que eu não estou falando sobre ir para o céu. Não estou falando sobre terra prometida é ir para o céu. Estou falando sobre o plano de Deus para as nossas vidas, para a igreja, para o povo de Deus aqui na terra. O grande objetivo de Deus é tirar do Egito para levar para a terra prometida. Esse vai ser o nosso grande assunto no livro de Josué. Grande assunto. Até agora foi tratamentos de Deus, preparação de Deus, deserto, tudo mais, né? Mas o grande assunto agora é entrar na terra prometida. E nós vamos estar falando bastante sobre isso. Então, o grande sonho de Moisés, pense bem, um homem que passou 40 anos no deserto, mas ele já tinha um chamado de Deus. Então, 40 anos esperando Deus aprontá-lo para que ele pudesse cumpriu o propósito. Aí ele vai e as coisas começam a andar, ele tem um relacionamento com Deus, tem muitas lutas e passa tudo aquilo, mas finalmente vai chegar a hora de entrar na terra prometida, de alcançar o objetivo de tudo que ele fez. Leiam comigo, Números 27, versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a esse monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Arão já tinha morrido, né? Já tinha acontecido. O episódio foi em Números 20, lembram? Números 20 tinha acontecido, aquela contenda nas águas, Moisés ficou bravo, bateu na rocha com a vara e Deus falou assim: ó, porque você fez isso, você e Arão não vão entrar na terra prometida. Então tudo isso já tinha acontecido e, aliás, Arão já tinha morrido. Então Arão e Miriam, dos três irmãos, só tinha Moisés agora. Então Deus fala: você vai subir no monte, você vai olhar a terra, você vai ver a herança. Eu não sei se é melhor ou pior, o que vocês acham? Eu não posso entrar, mas você pode ver. Aí sim, né? Aí olha, enche os olhos, assim, aí que ele vai realmente dizer: Deus, eu quero entrar. Você vai ver, mas não vai entrar. E aí ele explica de novo por quê, versículo 14. Porquanto no deserto de Zin, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Essas são as águas de Meribá de Cádiz no deserto de Zin. Agora, Moisés, lembra que Moisés é o grande intercessor. Uma vez, Moisés vai interceder em favor de si próprio. Que agora, até agora, sempre em favor do povo. Ele está sempre caindo de rosto em terra. Deus tem misericórdia, não acaba com esse povo. Uma vez. E você sabe, eu nunca tinha pensado desse paralelo. Você sabe que tem um grande paralelo de Moisés no Novo Testamento. Não estou falando de Jesus. Moisés falou assim, Deus vai levantar um grande profeta como eu. Isso era Jesus. Mas tem um paralelo do ministério de Moisés no Novo Testamento. Quem é? Paulo foi fundamental para a igreja, assim como Moisés foi fundamental para o povo de Israel. Né? Abraão foi o pai da nação de Israel. Mas quem recebeu todas as leis, toda a estrutura de Deus para o povo de Israel foi Moisés. Toda a aliança, tudo. E Paulo, né, ele foi quem fez isso. O próprio Jesus não explicou para nós o que é a graça. Ele não explicou. Quem explicou a graça foi Paulo. Né? Então é um grande assunto. E Paulo também tem vários paralelos entre Paulo e Moisés. É uma coisa interessantíssima. Um dos paralelos é que Paulo também foi um grande intercessor. Ele intercedeu pelos judeus da mesma maneira que Moisés intercedeu. Lembra o que Moisés falou? Deus, se o Senhor não puder salvar esse povo de Israel, risca o meu nome. Não foi isso que Moisés falou? Paulo falou a mesma coisa em Romanos. Ele falou assim, eu quisera ser anátema. Eu quisera que Deus me mandasse para o inferno, para que Deus pudesse salvar. Então ele entrou no mesmo espírito, é o espírito de Jesus, né? De querer dar a própria vida para que o propósito de Deus pudesse ser realizado. E tem um paralelo que me veio à mente agora, que Paulo também uma vez pediu em favor de si mesmo. Estão lembrados disso também? É, mas o que ele pediu? Ele tinha espinho na carne e ele pediu, Deus, passa de mim. E Deus falou, não. Então, é um princípio, eu não estou dizendo que Deus nunca vai responder a sua oração em favor de si mesmo, mas olha que tem um precedente meio difícil, hein? A intercessão de Moisés em favor dele mesmo, né? Vamos ver aqui. Então falou Moisés, versículo 15, ao Senhor dizendo, ó Senhor, perceba o coração de Moisés. Olha aqui, não dá para ter dó, não dá para sentir uma situação assim. Ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Eu até estou falando que ele vai orar em favor de si mesmo, não é aqui. Ele está orando em favor o quê? Do povo. Ele está orando por favor, Deus, eu não posso ficar. Uma outra passagem que nós vamos ler que ele vai orar em favor de si mesmo. Aqui ele está orando, Deus, se eu não posso ficar, que o Senhor coloque alguém que é capaz de guiar o povo de Israel. Ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, que entre diante deles, que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Aqui nós não sabemos se ele já sabia, eu mostrei domingo passado que Deus já tinha começado a preparar Josué desde Êxodo 17, ele mandou ler aos ouvidos de Josué que Deus tinha uma guerra contra Amaleque, então Deus já estava preparando Josué. Não sei se Moisés, aqui não fala se Moisés já sabia que Deus ia escolher Josué, mas pelo menos ele está dizendo, Deus, é outra vez aquela dependência total que Moisés tinha de Deus. Moisés podia falar assim, olha, eu já sei quem que o Senhor vai escolher, tá bom, então eu faço. Mas ele falou assim, Deus, escolhe tu É o Senhor que vai escolher alguém para colocar diante do povo para que a congregação não fique como ovelha sem pastor. Irmãos, a nossa carne, não sei se vocês já descobriram isso, a nossa carne não presta. A nossa carne não presta. O líder, olha como, às vezes a pessoa nem reconhece isso. Mas o líder, muitas vezes, ele tem algo que diz, que tem um bom líder depois de mim, mas que ele nunca seja igual eu, né? Porque que o meu nome vá na história, realmente aconteceu. Moisés nunca teve um outro igual a ele. Mas a oração de Moisés e o desejo do coração de Moisés era que Deus não deixasse o povo. Moisés estava tão unido com Deus, tão preocupado com o propósito de Deus, que a preocupação dele era realmente que Deus colocasse alguém que pudesse, a toda altura necessária, guiar o povo de Israel. Então ele falou assim, Deus, coloca alguém. Versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Ah, isso é importante. Homem em que há o Espírito. Não foi a partir desse momento. Lembra? Faz 40 anos que Josué está ali, ao lado de Moisés, subindo no monte, não se apartando da tenda. Tem 40 anos que esse homem está buscando a Deus. Homem em que há o Espírito. Agora a importância do líder de transmitir a sua unção e a sua autoridade, né? Impõe a tua mão. Ele podia falar assim, olha, né, eu escolhi Josué, eu que vou diretamente do céu colocar a minha unção sobre ele. Não, ele falou, Moisés, você coloca a sua mão sobre Josué e mostra para todo Israel que você está transmitindo a sua autoridade e a sua unção para ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, dá-lhe as tuas ordens na presença deles. Põe sobre ele da tua glória. Alguém lembra o que é glória? Ah, esse assunto de glória é um assunto importante. Muitas pessoas pensam que glória é a capacidade de fazer sinais, por exemplo. Põe a tua glória. Ah, então Josué também vai transformar a vara em cobra. Josué também vai poder transformar água em sangue. Sei lá, ele vai poder fazer todos. Não, glória não é isso. Nós aprendemos na história de Moisés, quando Deus ficou bravo por causa do bezerro de ouro, lembra? Deus falou, eu não vou contigo mais, eu vou mandar um anjo. E Moisés pede. Falou assim, Deus, mostra-me a tua glória. E o que, que Deus mostra para ele? Ele fica lá escondido na rocha, tudo bem, fala que ele viu as costas de Deus, maravilhoso, mas não fala o que Deus mostrou, o que Moisés viu da glória de Deus. A Bíblia fala o que ele viu. Deus proclamou o nome dele e falou com Moisés, mostrou para Moisés o que nós chamamos dos atributos invisíveis de Deus. Porque os atributos visíveis de Deus são que Deus é onipotente, onisciente, eterno, todo-poderoso, né? Tudo isso, essas é como alguém disse, todos nós gostaríamos de ter essas qualidades de Deus, não é verdade? Quem não gostaria de ser como Deus, de saber tudo, de poder tudo, de... Não é? Nós gostaríamos disso, mas quando Deus fala, eu quero que vocês sejam como eu, Ele nunca quer que nós sejamos onipotentes. Nem na eternidade só tem uma pessoa onipotente. Nós jamais seremos onipotentes. Nós jamais seremos oniscientes. E quando Deus fala, eu quero que vocês sejam como eu quero que vocês peguem da minha glória, eu dou a minha glória para vocês, ele está falando sobre os atributos escondidos que Moisés pôde ver lá no monte. Ele não viu o rosto de Deus, ele não viu algumas coisas que ele não podia ver ainda, mas ele viu aquilo que Deus realmente é. E começa com, quem lembra a primeira qualidade de Deus? Vocês precisam saber. Qual é a primeira qualidade? A glória de Deus começa onde? Deus compassivo. Deus compassivo. E aí ele vai falar sete qualidades invisíveis. Entre essas qualidades tem perdão. É divino perdoar. É divino saber perdoar. É divino saber ter compaixão. Então ele fala assim, dá da tua glória. Nós pensamos de glória, de outras coisas. Nós queremos a glória de Deus. Nós queremos ser conhecidos como a igreja mais poderosa de Americana, para a glória de Deus. Mas quando Deus fala de glória, ele não fala sobre exaltação. Ele não pensa em você ser conhecido como o maior missionário, como o maior evangelista, como o maior pregador. Deus não pensa nisso. Ele pensa em você e eu sermos como Ele, de nós sermos compassivos. Porque quando nós formos realmente compassivos, o mundo vai ver que a glória de Deus está sobre nós. Então, Josué receberá de Moisés algo da glória de Deus, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á, versículo 21, perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme a sua palavra sairão, conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação, e sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu ordens, como o Senhor falara, por intermédio de Moisés. Ok, agora Deuteronômio 3. Ele está falando assim sobre o que fala sobre Urim. Urim seria a forma que Deus falaria com o sacerdote. Não na escolha de Josué. Não para escolher Josué, mas para que Josué fosse, para que ele soubesse da direção de Deus. Né? A maneira de Deus falar com Josué não seria tão direta como foi normalmente com Moisés. Né? Eleazar consultará para Josué, depois de Moisés falecer, né? Ele faria uma consulta, né? Nós vamos falar sobre isso também depois. Deuteronômio 3, versículo 21. Aqui lembra que Moisés está recontando a história. Então aqui ele fala, 3, 21. Também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos têm visto tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a esses dois reis. Lembra? Os dois reis, Seom e Og, né? Que eles venceram ali pouco antes. Então, como eles tiveram vitória sobre esses dois reis, assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Nós estamos revendo essas partes, porque quando a gente lê, vocês devem, quem já leu bastante a Bíblia, deve lembrar de Josué capítulo 1, que é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, não é? Quem gosta de ler Josué capítulo 1? Não é maravilhoso? Né? Quando você está meio desanimado, quando você pega Josué capítulo 1, ele fala, não temas, né? Todo lugar que pisa a planta do vosso pé, você pode entrar, tenha coragem, entre, que Deus é contigo, né? Mas a gente precisa ver como que isso começou. Josué 1 é o começo de Deus falando com Josué. Mas como que Josué pegou toda essa palavra, essa ênfase? Está aqui. Moisés está passando isso para Josué antes. Né? Então, olha como Moisés teve um papel importante de preparar Josué. Ele fala assim, olha, você viu como Deus nos deu vitória sobre esses dois reis? Não temas. Tenha coragem, esforça-te. Você vai ver, vai aparecer bastante isso ainda. Não os temais, versículo 22. Porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Agora que vem a oração de Moisés em favor de si mesmo. Também, versículo 23, eu pedi
ao Senhor. Deus não mostrou para Moisés que ele era compassivo, misericordioso, cheio de graça. Então Moisés falou assim, agora é a minha hora, né? Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo, dizendo, Senhor Deus, vamos conversar. Vamos conversar. O Senhor já falou alguma coisa, mas vamos arrazoar juntos, vamos discutir o assunto. Tu já começaste, tudo que Moisés viu, ele falou que era só o começo. Tu já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua forte mão. Pois que Deus que há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, essa boa montanha e o Líbano. E eu acho que ele ia falar bem mais e Deus já cortou, né? Ele estava iniciando um discurso, né? Deus que está ali, tão grande Deus tu és, e essa terra é maravilhosa. E ele ia fazer uma porção de argumentos. Deus falou assim, porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vocês. Lembra? Por causa de vocês. E não me ouviu. Deus não ouviu. Quer dizer, não atendeu a oração dele. Antes o Senhor me disse, olha aqui, né? E aqui eu vejo não só Deus sendo assim meio duro, mas até Deus, se eu posso colocar essas entrelinhas, até Deus falou assim, olha, se você for muito além, é capaz de eu me amolecer. Então chega, né? Não fale mais nisso, porque olha que até eu vou me amolecer aqui. Basta! Não me fales mais nesse assunto. Né? Não me fales mais nesse assunto. Então foi um chega mesmo, né? Não, olha, a decisão está tomada, não tem mais jeito. Sobe ao cume de Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com teus olhos, porque não passarás este Jordão. Mas não fique aí na peninha de si, você tem um trabalho para fazer. Você tem que preparar Josué. Então, é isso que eu quero que vocês vejam, porque é o maior sonho de Moisés. A maior realização dele, a consumação, assim, é sentir. Lógico que para Deus, Deus vê de uma outra forma. Mas eu queria que vocês sentissem que para Moisés, eu acho que se a gente estivesse no lugar dele, é fácil você perceber que para Moisés é como se o trabalho dele ficasse incompleto. Eu tirei o povo, né, o Senhor tirou através de mim o povo do Egito, ficamos no deserto, o Senhor, né, nós passamos, segunda geração, está tudo aí agora. Agora eu não faço o povo entrar. E quem tem uma história como Moisés tem, e quem sabe, apesar de ele conhecer bem Josué, mas quem sabe que Josué, Moisés sabia, Josué não tinha esse tipo de relação com Deus que ele tinha. Então, para ele, para todo líder, escutem bem, isso é uma coisa para todo líder, ele nunca pensa que os outros têm capacidade. Ele sempre pensa que é só ele que faz. Quanto mais forte, quanto mais eficiente o líder, mais ele pensa assim. Ninguém vai conseguir levar esse povo para a terra prometida. E Deus falou assim, não, você não vai entrar, mas você tem um trabalho para fazer, que é preparar Josué. Ele fala, basta, chega, você não vai entrar, versículo 28, manda pois a Josué, anima-o. Ó Deus, nem eu estou animado, vou animar ele. Anima-o. Fortalece-o, porque ele passará diante desse povo e o fará possuir a terra que tu verás. E assim ficamos nesse vale de Fron de Bet-Peor. É duro, né? Deuteronômio 31. Deuteronômio 31, versículo 1. Aqui Moisés está chegando ao final do seu discurso. O livro inteiro de Deuteronômio é um discurso. O livro de Deuteronômio não é história. Assim, não é acompanhamento da história. É um discurso contando o que já tinha acontecido e contando todas as leis e mandamentos que Deus tinha dado para ele. Agora ele está no final, ele está dando as últimas recomendações. Já passou capítulo 28 com as bênçãos e maldições, já passou capítulo 29 e 30, que ele fala da aliança que Deus vai fazer. Então agora são as recomendações, as considerações finais. Capítulo 31, versículo 1. Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel e disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar por causa da idade. Não, porque no último capítulo de Deuteronômio vai falar que ele tinha a mesma força, o olho dele não estava com menos visão, a força dele não estava menor, ele tinha todas as qualidades. Então, não é por causa de ter 120 anos, é porque Deus disse para ele, né? Além disso, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá essas nações diante de ti para que as possuas. Josué passará diante de ti como o Senhor tem falado. E o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, reis dos amorreus e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Olha aqui a mensagem de Josué 1, já aparecendo aqui. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Tudo isso está em Josué capítulo 1. Tá aqui. Moisés passando para todo Israel e passando para Josué. Não é lindo isso? As últimas palavras e exortações de Moisés são as primeiras palavras de Josué. Ele vai pegar a unção de Moisés, ele vai pegar a mensagem de Moisés, ele vai pegar a palavra de Deus e vai dar continuidade. Deus é capaz de fazer a sua obra continuar. Amém? A obra de Deus não é dependente de um homem particular. Ele resolveu fazer a obra através de nós. Então, ele não vai fazer fora do contexto, né? Fora de usar alguém. Mas Deus não depende de um homem em particular. Se algum homem que foi chamado por Deus não corresponder a Deus, Deus levanta outros. Então, Deus não depende. Deus fez uma obra com Moisés, foi tremendo, foi singular, mas Deus é capaz de dar continuidade. Ele vai adiante. Ele que vai adiante de vós. Ele que vai contigo. Versículo 7. E chamou Moisés a Josué. E lhe disse aos olhos de todo Israel, esforça-te. Versículo 6 foi para o povo. Esforçai-vos, animai-vos. Agora, para Josué, esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Ok, depois ele... pulando agora para o versículo 14. E disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados para que morras. Eu acho que é um... Eu também não sei se eu gostaria de saber, né? Agora você vai morrer, né? Mas é interessante ter essa preparação, né? Ele sabia que ia morrer, é uma coisa tremenda, né? Sem dor, né? Sem ficar muito tempo pensando e tal, sobe no monte, olha a terra e pum, acabou. Então, teus dias são chegados para que morras. Chama Josué, apresentai-vos. Agora vai ser uma... Deus vai falar com os dois juntos. Moisés vai junto com Josué, de uma forma que nunca tinha acontecido antes, porque Josué estava sempre ali, meio por perto, meio assim, do lado de fora da nuvem e tal. Mas agora ele vai junto e olha o que acontece. Deus vai dirigir uma mensagem. Deus vai falar para Josué, junto com Moisés, mas ele vai falar com Josué, ele vai chamar Josué e vai falar com ele. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. Onde ficava essa tenda de domingo passado? Onde estava a tenda? Fora do arraial. É, perto, mas fora. Lembra que eu falei? Encontrar com Deus precisa ir para fora do arraial, para fora da confusão, para fora da atividade, para fora do seu arraial. Né? Eu acho que hoje quem atrapalha mais não são as pessoas, é aqui, a mente mesmo, né? As suas atividades, as suas vozes, as coisas que você está lendo, ouvindo, fazendo, tem que fazer isso, tem horário, tem não sei o que e tal. Então, vai para fora do arraial. Tem uma tenda ali. Tem um lugar que Deus marca encontros. É tremendo. Qualquer pessoa que tem experiência com isso sabe que não é todo dia nem toda hora que Deus encontra conosco de uma forma sensível, não é. Mas quando você tem um lugar e um horário, quando você chega lá, pode até ser que Deus não fale nada com você naquele dia, mas tem uma sensação assim de que, né, nós temos um horário marcado. Né? É como namorado e namorada, né? Estamos juntos. Pode até não ter uma coisa importante para falar, não pode, não, né? Mas estamos aqui juntos. Né? É uma coisa tremenda, funciona. Deus dá valor para isso. Então eles foram na tenda que estava fora do arraial. Versículo 16, e disse o Senhor a Moisés, eis que dormirás com teus pais. Ô, Moisés, tinha que ouvir uma coisa dura aqui agora, né? Este povo se levantará e prostituir-se-á indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, esse povo lá na terra prometida, e me deixará, e anulará a minha aliança. Ó Deus, eu tinha que falar isso com Moisés, coitado, né? Tu tinha que falar com ele. Bom, nós não vamos ler toda essa passagem, que eu quero que vocês já vejam o resultado, mas Deus fala com ele por causa disso, que é para ele escrever um cântico. Que esse cântico será um testemunho, vai ficar aqui escrito, e realmente está escrito, é o capítulo 32. É um cântico que Deus deu para Moisés, para ser uma espécie de profecia, e para que o povo, quando? O que vai acontecer? Isso vai acontecer, vai começar a acontecer no livro de Juízes. Graças a Deus, isso que Deus está falando aqui não aconteceu no tempo de Josué. Não aconteceu. Isso que, que ele está profetizando vai começar a acontecer no livro de Juízes. E daí vai acontecer muitas vezes. Mas ele fala assim, que quando o povo abandonar a Deus, então Deus também vai abandonar o seu povo. E por causa desse cântico, eles vão poder lembrar que as coisas vão mal com eles porque eles abandonaram a Deus. Então esse cântico é para que eles lembrem dos caminhos de Deus e voltem para Deus. Mas eu quero logo então, versículo 22... Tudo isso aí Josué está ouvindo, porque Josué tem que saber disso também. Então Moisés escreveu esse cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse, esforça-te, anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei. Isso é Deus falando. E eu serei contigo. Então aqui Deus mesmo está falando com Josué. Esforça-te, anima-te. Tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei e eu serei contigo. E aconteceu que acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras dessa lei, deu ordem aos levitas. Ok, agora no último capítulo 34... Moisés morreu no versículo 5. Os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias no versículo 8 e versículo 9. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, além de ver aqui então, como foi importante Moisés não ficar pensando, eu não posso entrar na terra, então não sei o que vai acontecer, ficar na depressão, ficar desanimado, não fazer mais nada. Ele tinha uma obra importante, ele fez, ele impôs as mãos, ele deu instruções, ele passou o bastão para Josué. E como eu falei, poucas pessoas sabem fazer isso. E isso vem desde pais que não sabem colocar nos filhos um sentimento de confiança. Os pais muitas vezes erram, querendo às vezes até o bem para os filhos. Né? Ah, você não pode fazer isso, você sempre faz errado, você nunca, mas outra vez, mas não sei o que e tal. E inculcam uma sensação que perdura na vida adulta. Quantas pessoas adultas têm uma sensação que não são capazes, porque o pai, essa função é mais do pai, o pai não soube passar o bastão. Agora, nós todos somos frutos, nós também somos pais falhos, nós podemos falhar, mas Deus, lógico, Deus quer abrir os nossos olhos e mudar, mas nós temos um pai que é capaz de suprir as falhas do nosso pai terreno, amém? Se você não teve um pai bom, ou não teve pai, ou teve traumas, seja o que for, Deus é capaz de entrar na sua vida e de fazer o que ele fez com Josué e dizer, esforça-te, anima-te, eu te chamei, eu sou capaz, não depende de Josué, Josué é um Moisés, ele tem as qualidades de Moisés, ele pode fazer tudo que Moisés fez, não, quem vai fazer o povo entrar na terra prometida? É o próprio Deus, lembra que eu falei, você duvida do que Deus chamou para fazer, você está duvidando de Deus. E Deus fala, isso é errado, você não pode duvidar da minha capacidade. Então não é uma questão se nós somos capazes ou não. E essa capacidade de treinar o líder, de passar, de impor as mãos, a bênção, a forma bíblica de passar a bênção para os filhos, de passar a autoridade, passar a confiança, é algo que com certeza nós precisamos entender muito mais. Amém? Ok, então... nós ainda não estamos prontos para começar o livro de Josué. Na sua folha, na semana que vem, acho que é ceia, né? Na próxima aula, nós vamos estar vendo agora sobre Josué como figura. Isso é importante antes de começar, para ver como Moisés e Josué são figuras. Nós vamos orar para terminar e depois nós vamos estar distribuindo as pastas. Se alguém não deu o nome... No domingo passado, eu tenho algumas a mais. Então nós vamos tentar organizar para não virar um tumulto aqui na frente. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta manhã por tua grande fidelidade, por tua sabedoria. E, ó Deus, porque nós podemos confiar em ti, que quem começou essa boa obra, quem chamou, ó Deus, as nossas vidas e outras vidas desde a antiguidade, é o Senhor que vai completar a tua obra e prepará-la para a tua volta. Ó Deus, venha o teu reino. E ó Deus, que tu encontres em nós pessoas que também, como Josué, vão corresponder a ti e vão se sujeitar à preparação e vão crer na tua capacidade de nos usar segundo o teu grande chamado. Em nome de Jesus. Amém.